11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Está no ar o espaço de todas as torcidas, é o 11 Minutos Futebol Clube. Para não deixar você de fora do que acontece no mundo do esporte, você que acompanha aqui pelo YouTube, já viu a presença ilustre do nosso querido Rodrigo de Castro Rezende, bom mineiro. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, Marcelo. Bom dia para a Isaura, para todos os ouvintes e internautas que estão acompanhando o Conexão Senado.
Pois é, lembrando que a sua participação também é importante. A gente vai falar sobre um monte de coisas aqui relacionadas ao esporte. E se você gosta, se você curte, você pode mandar sua mensagem tanto pelo youtube.com/tvsenado, lá na página das mensagens, ou no nosso WhatsApp 98611 95 9161, para quem está fora de Brasília. Bom, no último domingo, um fato ocorrido fora de campo dominou as conversas, os debates durante toda a semana. A gente chegou até a falar aqui também no 11 Minutos. No jogo Vasco e Santos, o goleiro do Vasco, o Sidão, foi eleito o craque do jogo numa enquete promovida pela internet, promovida pela TV Globo, Marcela.
É, agora só um detalhe, ele sofreu 3 gols na partida e falhou feio no primeiro gol. Sidão foi alvo de uma campanha na web para receber o troféu em ações de revolta da torcida vascaína e brincadeiras de perfis de humor nas redes sociais.
Olha, isso gerou um grande constrangimento para o jogador e também para a repórter da TV Globo. Um Sidão abatido, mas educado, reconheceu a falha, recebeu o troféu, mas a imagem foi muito ruim, né? Quem estava em casa se sentiu constrangido. O Sidão não falou nada, recebeu o troféu ali altamente constrangido também, porque sabia que não tinha sido melhor no jogo. A repórter, coitada da repórter, como fazer a entrega daquilo de uma forma profissional? E aí a gente tem que destacar que ela foi muito profissional, sem dar nenhuma pinta de que aquilo ali ela estava fazendo humor. Mas foi uma situação muito esquisita. A mudança no formato da premiação, inclusive a Globo depois disse que ia mudar, pediu desculpas ao Sidão, mas a verdade é que ficou muito esquisito.
E ao longo da semana, Sidão recebeu apoio e solidariedade de vários jogadores, da imprensa e de torcedores. Além disso, vários goleiros de diversos times divulgaram um vídeo pedindo respeito. Nomes como Júlio César, Cássio, Fábio, Marcos, Fernando Praz, Denis, Paulo Vitor e Alisson participaram da campanha que está nas redes sociais dos atletas.
Pois é, isso está repercutindo nas redes sociais também, né? Com a hashtag Somos Goleiros. E esse assunto também repercutiu aqui no Senado Federal. Durante uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Omar Aziz, presidente do colegiado, ao comentar o impacto das mentiras e fake news na vida das pessoas, citou esse caso.
Veja bem, eu vou dar um exemplo humano. E quantos exemplos outros devem ter no Brasil afora que não teve a repercussão que teve porque foi na Rede Globo? Foi o caso do jogador, goleiro do Vasco, domingo, que recebeu um prêmio como melhor jogador numa brincadeira feita que magoava. O cara depressivo, com problemas. A gente tem que respeitar o ser humano.
Bom, vamos trazer o debate para 11 minutos. Rodrigo Rezende, a internet, ela é essencialmente, quando a gente pensa em internet, geralmente a gente pensa na zoeira.
Território livre.
Território, né? Livre da internet, a zoeira never ends, aquela coisa toda. Agora, até que ponto uma brincadeira pode extrapolar? Porque eu acho que essa do Sidão extrapolou. E outra coisa, como que os meios de comunicação, nós, jornalistas, estamos lidando com essa interatividade? Porque se de uma forma o jornalista não pode ficar alheio ao que acontece nas redes sociais, por outro lado, também a gente viu no jogo do domingo passado que isso às vezes causa certos ruídos. Como é que você analisou essa questão do Sidão?
Olha, Gisele, eu vou pegar aí a última frase do senador Omar Aziz, né? A gente tem que respeitar o ser humano. O que acontece na internet, e você lembrou bem, nós como meios de comunicação e lidando com de forma muito próxima, né, com o que a internet é, quais os benefícios e malefícios que a grande rede traz para a gente, você vê que o mundo virtual, ele é muito diferente do mundo real, né? São pessoas que fazem, que digitam as mensagens, que escolhem os melhores jogadores, que fazem a zoeira, como você disse, mas a gente ainda não está sabendo transpor o impacto do mundo virtual para o mundo real. Um exemplo do Sidão foi muito claro porque todo mundo viu, né? Mas isso acontece direto em várias ocasiões. No esporte isso é muito marcante, porque o esporte é algo muito apaixonante, né? Então, ao mesmo tempo que a zoeira, né, como você lembrou bem, ou que essa brincadeira, ela toma um impacto muito grande, o impacto real na vida da pessoa também é muito grande, né? Se isso transpõe do mundo virtual para o mundo real. E foi o que aconteceu com o Sidão, que tem já uma história de superação, pegando o caso específico dele, né? De vencer depressão. É um goleiro que tem uma forma diferente de jogar, a gente sabe, joga com os pés, né? Que vem se tornando aí uma moda, né, nos últimos tempos. O Sidão quase inaugurou isso no Brasil, no Botafogo, não se firmou ainda em nenhum clube, né? É um goleiro que tem muitos críticos, né? É bom apontar isso, não é uma unanimidade.
Né?
Já é o quarto grande clube que ele passa aí, se a gente considerar Goiás, Botafogo, São Paulo e agora o Vasco. Está num grande clube, né? O Vasco, um dos grandes clubes brasileiros, que a visibilidade fica ainda maior. Então a gente precisa saber esse limite. Isso falando pelo lado do internauta, né? Que não existe nada anônimo na internet, isso é um ledo engano, né? Tudo pode ser verificado.
Rastreado.
Né? Sem dúvida nenhuma. E as consequências podem ser reais. Ao mesmo tempo, enquanto meios de comunicação, né? E lidando com o esporte, que é essa paixão, faltou ali, eu acho que um tipo de orientação. Também elogio muito a repórter da TV Globo. A forma como ela agiu foi muito humana, né? Como diz o senador Omar Aziz, ela soube enxergar o ser humano, mas ela estava naquele limite ali que teria que ultrapassar. Ela foi a ponta, né? Faltou essa análise anterior, né? Faltou a empatia. Eu aprendi uma coisa num curso que eu fiz em São João del Rei, um curso sobre cinema. Ainda estava na época da escola de jornalismo, ainda, né? Fazendo faculdade. Falando sobre jornalismo, que você deve entrevistar uma pessoa ou deve conversar com uma pessoa em sua dignidade. O que que é isso? Eu lembro bem o exemplo. Tinha uma senhora que estava sendo entrevistada num vídeo e essa senhora custava falar, dizia eu, Marcela, né? Porque ela não se sentia à vontade com o microfone, com o gravador e tudo, só que essa senhora tocava violino, violoncelo. E quando ela era entrevistada ao lado do instrumento que ela tocava, sentada numa cadeira e tudo, era outra pessoa.
Segurança, né?
Era na dignidade dela, era na atividade dela. Será que valia a pena fazer essa brincadeira, né? Ou transpor a brincadeira da internet para o Sidão naquele momento? Ele podia justificar a falha, como foi no início da entrevista. Ó, falhei por isso, tal. Mas aí parar ali. Ali é o trabalho dele. Agora, o que ultrapassou daquilo, eu acho que foi realmente um pouco demais. É preciso tomar cuidado com as nossas atitudes, né?
E isso aconteceu, teve uma repercussão muito grande também, porque aconteceu na maior, digamos assim, empresa de comunicação do país, num jogo de domingo.
Tem os direitos, né, do jogo.
Tem os direitos do jogo. Num jogo que era considerado ali, era o jogo das quatro do domingo.
Então,
é o jogo que todo mundo vai assistir. Quem não assiste nenhum jogo, eu lembro das quatro, dá uma passadinha por lá. Estava assistindo esse jogo também. Agora, tem essa questão também dos editores.
Exatamente.
Não é, Marcela? Porque naquela hora, tudo bem, a repórter iria entregar o prêmio, mas será que não passou pela cabeça de ninguém de dizer assim, olha, ela vai
última,
no ponto,
né,
dela e disse, olha, precisa Segura. Entregar não, a gente vai falar por aqui, a coisa vai ficar chato, ou seja, a gente viu que a própria empresa e os profissionais não estavam sabendo lidar com aquilo.
Ô, Gesiel, faltou editor aí, decisão do editor. Porque eu vou te dizer, defendendo também a repórter que agiu da melhor forma como ela podia agir, mas, bom, eu sou repórter também. Em outras experiências profissionais, já fui colocada em fogueira. A gente não tem autonomia para decidir se a gente vai fazer determinada coisa ou não.
Você recebe a pauta e vai cumprir.
Você tem uma missão para cumprir ali. Se você não voltar, você vai ser cobrado, vão brigar com você. Então, assim, a função do repórter é ali frágil. Né? A gente acha que ela tem uma
ilimitada
autonomia ou não.
Também,
não tem, não. A decisão editorial tem esse nome porque tem uma pessoa que toma todas as decisões do que vai ao ar. É o editor. faltou o editor, o bom senso do editor.
O Marcelo Barreto, né, que é jornalista, repórter do Grupo Globo, né, do Esporte TV, ele falou no dia seguinte, também não concordou com a premiação e tudo, mas que a Rede Globo, nesse caso, caiu na armadilha perfeita, né? A gente comentava isso ontem na redação. Porque se entrega o prêmio, como entregou, acontece o que aconteceu. Se não entrega, também poderia haver uma chuva de críticas em função da não entrega.
Só
né?
que aí é uma oportunidade de falar o porquê que não se entregou.
E de marcar uma posição e a partir daí fazer o debate.
Não
da
tinha
forma,
erro nesse né? caso. Faltou o editor mesmo. Porque... Na minha opinião, assim, né? Foi uma falha. É. Acontecem falhas, claro, não é? Estou crucificando o editor. Só que tem uma responsabilidade e é do editor.
E aí a gente precisa... E como é bom, né? Às vezes o debate abre a partir do esporte, né? Numa situação, claro, trágica, mas o esporte é muito visado, né? Todo mundo viu o jogo de 4 horas, o jogo das 4, o Gisele lembrou bem. Né? É o jogo mais visto, certamente, do Campeonato Brasileiro, imagino. Quarta-feira à noite também deve ter um público parecido. Mas domingo está todo mundo em casa.
Até quem não gosta de esporte.
Então, nós estamos aqui debatendo, não é esporte, é empatia, né? E está faltando, né? Está faltando muito hoje em dia. A gente recebe, lê comentários na internet sobre tudo. E falta sempre... Se a pessoa, ao digitar, ao clicar, ao mandar um áudio, lembrar que existe um ser humano por trás de qualquer atividade, né? Nenhuma atividade é feita por robô. Aí você fala, mas tem construção em fábrica que é robô. Alguém construiu aquele robô, um ser humano, né? Então, se você criticar o robô, você pode estar criticando o engenheiro que o fez. Né? A forma como você fez, né?
Enfim,
que o projetou.
Né?
Então, é sempre lembrar disso. Existe um ser humano. Você poderia estar naquela situação. Você poderia ser o Sidão naquele momento. Como você iria agir? Né? Você que está defendendo essa zoeira toda. Então, é para a gente pensar. Que bom que o esporte projetou esse tipo de discussão, né?
E esse tipo de discussão, eu lembro que durante a semana muitos blogs e sites e mesas redondas e debates foram feitos com relação a isso. E num desses blogs, um jornalista falou o seguinte, a TV, muitas vezes, assim, por ser um veículo de maior abrangência... E de querer também não perder o bonde do que está acontecendo, entra em certas tecnologias, em certas frias, que depois não sabe como sair dela. Né? Essa da interatividade...
A internet é gigante, né?
A internet é muito, então... Como fazer isso? Né? De que forma você também não vai tirar da internet o que ela tem, eu acho que de mais libertador, que é aquela questão de você...
A liberdade de expressão,
A liberdade de expressão, de você falar, de você... Agora, tem a questão também dos sites, porque muitos sites a maioria foram sites que levantaram a bola de...
Sites de humor, né? Principalmente com esporte, vem acontecendo muito isso, né? Os sites de humor que interferem em enquetes, em votações, né? E que é uma outra coisa que a gente precisa, talvez, discutir no próximo 11 minutos, Gesiel, Marcela, é um limite cada vez mais tênue, né? Eu diria muito frágil, entre entretenimento e jornalismo no esporte,
isso,
né?
É.
A gente está passando por umas questões híbridas, né? Que a gente nunca sabe. Peraí, isso é jornalismo, isso é entretenimento, e isso era um outro tipo de discussão, porque a internet, às vezes, né? O internauta não sabe diferenciar, né? O conteúdo jornalístico e o conteúdo de entretenimento, até porque ele não tem, às vezes, a obrigação de fazer isso.
Eu acho que nem cabe a ele.
Tem que se vender
né?
como o produto é. Não, isso é entretenimento, é zoeira, não, isso é jornalismo. Né? Até para valorizar o jornalismo.
Isso.
Né? O jornalismo que busca a fonte, que busca a informação. O entretenimento, muitas vezes, não tem essa obrigação. Pode sair jornalismo de entretenimento, mas de jornalismo sair entretenimento é mais difícil.
E muito mais difícil. E você fazer essa sintonia fina, onde até você pode ir com humor e com entretenimento, e aonde você ultrapassou e aquilo ali já não é mais jornalismo. É uma discussão que nós, profissionais da imprensa, temos que fazer, porque em alguns momentos a coisa complica. Né? Eu acho que essa discussão é interessante.
Sem dúvida.
E é uma discussão também que interessa ao internauta, ao ouvinte, porque afinal de contas, na hora do constrangimento, o constrangimento foi já. Até os próprios sites, né, pediram depois desculpas ao Sidão, mas aí depois já tinha acontecido. Né? Como aconteceu em outros tempos também. Eu não esqueço o caso do Muralha também.
Sim.
Que falhou em alguns jogos e aí depois foi praticamente massacrado. Hoje nem sei onde é que o Muralha está.
Ele ele voltou, estava no Curitiba, né? Estava no clube da Série B, se eu não me engano.
Pois é, mas tá no Flamengo, né? Sim. Um dos maiores times do Brasil.
Onde o impacto também de qualquer também brincadeira, grande, de qualquer notícia é muito maior, é muito, né? Sem maior. Dúvida nenhuma.
Então, é essa questão aí que a gente tem que debater também. A questão humana, eu acho que a gente tem que ver isso daí.
Tem Copa do Mundo, Gesiel, esse ano?
Tem Copa do Mundo, tem Copa América, tem Copa do Mundo, Copa do Mundo de futebol feminino, na França.
Brasil saiu... definido, né, Marcelo?
Convocação, né, Marcelo?
Foi, gente, os nomes das 23 jogadoras que vão estar lá na França. A partir de 7 de junho começa a Copa do Mundo, né? Marta, Cristiane, Formiga, que são veteranos, experientes, foram convocadas.
O Brasil não podia abrir mão dessas, né?
Não
podia,
41 né?
Anos, né? Sétima Copa do Mundo.
Exato, e é um recorde, né? Ela tá, vai disputar. Primeiro, são dois recordes. Aos 41 anos, é a jogadora mais velha a participar de uma Copa. E é a única a ter participado de 7 mundiais. Esse é o 7º mundial, é a única entre homens e mulheres. Né? Então a Formiga já começa, antes de fazer qualquer gol, já começa história. Fazendo história.
Marcela, deixa só ainda nesse assunto da Formiga, porque aí é um ponto interessante, né? Eu imagino que pela história, Marta e Formiga disputam ali qual é a maior brasileira de todos os tempos. A Marta, porque tem esse reconhecimento internacional, né? Talvez por habilidade, não há dúvida, que a Marta seja melhor. A Formiga pela história, porque a Formiga carrega a história do futebol feminino brasileiro desde a década de 90. Então há uma discussão saudável, né, em relação a isso. Ao mesmo tempo, eu fico muito preocupado e estou acompanhando agora a Série A2 do Brasileiro por causa do Cruzeiro, né? Ganhou de 4-1 do time do Pará, tá bem demais por enquanto nas oitavas de final. Mas a renovação, né? Porque se você ainda depende da Formiga de 41 anos, é claro, é óbvio, por mais que o atleta se cuide e tudo, as demandas físicas são outras, né? A gente acompanha muito mais o masculino, vê que o jogador raramente passa dos 40 anos, dos 36. No feminino, imagino que a demanda seja ainda maior, né? Porque a Formiga vem de um tempo que não tinha uma preparação adequada, né? Como ela chegou até hoje é porque é um profissionalismo exemplar. Mas o Brasil está precisando olhar com muito carinho para a base no futebol feminino.
E né? A hora é agora, né?
É porque, né?
É o ano do futebol feminino. A gente
vai depender daqui 4 anos da Formiga com 45 numa próxima Copa.
A gente. Isso só traz pra gente a certeza de que não investiram na renovação.
Sem dúvida.
No futebol feminino. Porque não é a questão de ser a Formiga ou questão de ser a Marta, mas é porque Marta e Formiga não vão viver eternamente. Gente. E a seleção brasileira precisa de novos jogadores. Foi convocada a Bárbara. Goleira lá do esporte, né? Leoa. Mas a Bárbara também já tem uma estrada aí.
Né? Mais de 30 anos.
Então é preciso investir. E a seleção brasileira não pode ficar dependendo eternamente das suas estrelas, por mais estrelas que sejam.
E olha como isso é interessante, Marcela. Há 8 anos, no Mundial, né? Formiga, Marta já estavam jogando, o Brasil entrou como favorito. Tinha a Formiga com 33 anos, a Marta 20, 21 anos,
Cristiane.
Aproximadamente. Cristiane estava começando, a Cristiane, né, ainda. Então entrou como favorito e chegou longe, né, e tal. Hoje o Brasil não é favorito, né? Com o mesmo time, mesma base. Mas por quê? Como eu disse, o futebol feminino evoluiu em termos de preparação física e tática em vários outros países e o Brasil não.
Parece que essa evolução passou direto.
Estamos dependendo de talentos limitados, né? Igual a Romênia do Raj lá em 94. Tinha um cara que decidiu e tal. Quando o Raj aposentou, nunca mais a gente ouviu falar da Romênia, né? Então, o Brasil não pode correr esse risco, né?
Agora, tem meninas que estão jogando fora, né? Fora do país e que podem trazer aí essa expertise.
Esse
que já está
mais.
Exatamente, né? A gente tem aí Andressa Alves, que é do Barcelona.
Andressa Alves, ótima jogadora, né?
Ludmilla, também do Atlético de Madrid. Então tem algumas jogadoras que vêm de fora e que podem também, né, fazer essa diferença. Agora, o que eu acho mais legal e o que eu boto fé é que, quando você vem de uma má fase, você tem coisa para provar. Então, eu acho até melhor elas não terem ganhado nada no esquenta lá que houve.
São 9 jogos, né? Sem vitória.
Sem vitória. Porque aí você entra com mais
o
gana.
O holofote vai ser exatamente nisso. Bora,
então,
gente!
Eu acho bacana, assim, essa coisa de você ter.
Tem que provar,
vai ser a primeira vez que você vai estar passando em televisão aberta, do seu desempenho podem nascer ótimos contratos de patrocínio para sua seleção. Então você entra com toda a força. Eu acho que vai acontecer isso.
A gente espera esse
primeiro jogo contra a Jamaica, dia 9.
Vamos torcer,
sem dúvida nenhuma. Legal, 11 minutos aí hoje, assuntos bem bacanas.
E sobre esse assunto que a gente comentou do Sidão, Silvio, lá da Rádio Mais, a nossa emissora parceira lá de Duque de Caxias, aqui, olha, acho triste isso, acho que a culpa não foi da repórter, do diretor de reportagem, como disse a Marcela, a repórter, na minha opinião, também foi vítima. Eu cometo falhas e muito, e o Sidão vai dar a volta por cima. É o Silvio lá da Rádio Mais. Quem não os comete, né? A gente aqui comete todo dia.
Exatamente. Agora, tem responsabilidades. Eu não estou condenando o editor. Sim. Eu estou falando, é responsável. Assim, você assume a responsabilidade. Olha, eu errei. Eu devia ter feito isso, isso, isso. É só isso. E continua, nunca mais repete, é assim que a gente aprende. O jornalista está sempre muito na coisa da transparência, os nossos erros são muito transparentes.
É.
Então, depende da gente, só falar assim, olha, o erro foi meu, realmente, eu podia ter decidido ali naquela hora não botar no ar.
Já o Henrique disse que foi uma brincadeira da torcida adversária, ele acha que estão fazendo uma tempestade num copo d'água. São opiniões aí a respeito deste assunto que mobilizou a semana do esporte. Igor Frank diz, todo mundo comete erros, né? E existe perdão exatamente para isso. Igor, um grande abraço para você. Bom, a gente não falou de Campeonato Brasileiro, não falou de Copa do Brasil.
Falamos de temas importantes, sem dúvida nenhuma.
Na segunda-feira, então, a gente volta e já vai trazer os resultados, jogões acontecendo aí nesse final de semana. Se o Cruzeiro vai pegar o Fluminense.
Pô, de novo, né?
Tá ficando uma coisa já tradicional, né? Mas, gente, isso é assunto agora só para os 11 minutos da próxima segunda-feira, porque o de hoje já foi. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, meu caro Rodrigo Rezende.
Obrigado, Gisiel, Marcelo. Um abraço para todos os ouvintes e internautas que estão acompanhando aí o Conexão Senado.